Conversamos hoje com Duarte da Cunha, sacerdote português que nos últimos 10 anos foi secretário-geral do Conselho das Conferências Episcopais da Europa. Boa tarde e muito obrigada por estar hoje connosco.
Boa tarde aos ouvintes.
Boa tarde.
Acabamos de celebrar mais um dia da Europa e estamos nesta contagem decrescente para as eleições europeias. Tendo em conta a sua experiência de vários anos de contacto com esta realidade em vários países, do ponto de vista da Igreja e não só, o que é que mais o preocupa na Europa hoje?
Eu julgo que poderíamos dizer que o que mais falta hoje em dia na Europa, aquilo que o Papa Francisco às vezes chama-lhe a velhice da Europa, é a falta de esperança, é a falta de empenho, é eu achar que as coisas não podem melhorar. Isto tem a ver um pouco com, se calhar, com o envelhecimento da população, com as crises demográficas, com o chamado inverno demográfico, mas também tem a ver com uma certa perca de alma da Europa, diria assim, uma certa desorientação sobre a identidade da própria Europa. E eu acho que isso é um bocadinho transversal, não só aos países da União Europeia, mas em geral. E paradoxalmente, talvez sejam os países do leste, onde talvez porque saíram de regimes ditatoriais, onde de facto a esperança estava atrofiada, que sejam esses os países que mais mexem com a Europa hoje em dia, de uma perspectiva de construção. Também por isso são mais rebeldes, às vezes, a certas orientações. Mas eu acho que a falta de esperança, a falta de empenho num futuro, a falta de querer qualquer coisa, de ser claro o que é que se quer chegar, é um problema generalizado que faz com que muita gente esteja mesmo desistente, que está metida na sua vida, está metida nas suas coisas, não se interessa muito com o destino do bem comum, nem com o destino do seu país, muito menos com o destino dos europeus.
Sentiu isso nestes anos em que esteve no Conselho, essa falta de esperança, mesmo do ponto de vista da Igreja?
A falta de esperança está ligada também àquilo que nós podemos chamar o individualismo, não é? As pessoas não querem construir uma coisa comum porque querem construir o seu conforto. Isto é falta também, penso eu, de evangelização, porque se nós pensarmos bem o que é que faz com que uma pessoa possa ter um certo ímpeto para fazer qualquer coisa, para construir, é também, mas qualquer coisa que a pessoa se sente chamada a fazer, e portanto uma dimensão mais vocacional, diria quase, e isso com a secularização generalizada, desaparecimento de Deus, e com o individualismo, que é bastante concentrado no eu e no autoestima e na realização pessoal, portanto há uma certa crise de querer fazer as coisas melhores para os meus filhos, para o destino dos outros, para as próximas gerações. Há um consumismo também, mas isto são os aspectos negativos, não é? A Europa não tem só aspectos negativos, não é?
Mas aí uma questão que abordou, que é a hierarquia católica e os últimos papas também têm chamado a atenção sistematicamente, que é a questão do que se chamou o abandono das raízes cristãs da Europa, essa questão do secularismo, o afastamento da fé. São problemas que vão para além da própria religião.
São, porque as raízes cristãs da Europa, eu costumava dizer que são, vejo em três, digamos, blocos das raízes cristãs. Uma, a raiz cristã tem a ver um bocadinho com a espiritualidade da Europa. Os europeus são pessoas religiosas. Se basta andar pela paisagem europeia, em todo lado nós vemos igrejas, nós vemos lugares de oração, nós vemos santuários, nós vemos... Ainda há muita gente a rezar, digamos assim, ainda há muita devoção, piedade popular ou coisas mais sofisticadas. Poderíamos dizer que há um abandono da prática dominical, há uma diminuição do número de cristãos, mas há uma espiritualidade cristã, digamos assim, uma vida interior dos europeus. A perca da prática da vida espiritual é, de facto, um certo afastar-se dos raízes cristãs. E isso tem consequências depois no resto da vida. Uma outra raiz cristã tem mais a ver aquilo que chamaria os valores e os princípios morais e a orientação da vida, aquilo que, no fundo, é a mundividência cristã, que tem muito a ver com aquilo, com o amor, com a caridade, com a solidariedade, com o respeito da dignidade da vida da pessoa, no fundo com os grandes princípios da doutrina social da Igreja. Os nossos bispos acabaram de dedicar uma mensagem sobre a Europa.
Uma carta pastoral.
Uma carta pastoral, onde exatamente sublinham esta importância. E isto, se desaparecem estas referências cristãs, também são substituídas por referências mais utilitaristas, consumistas, portanto menos, de outra ordem. E isso, esse abandono das raízes cristãs no âmbito dos valores também é um perda. Mas há ainda um terceiro fator, que eu julgo que é importante, que é aquilo que a Europa entende como sua vocação no mundo. Quer dizer, hoje vivemos num mundo global, não vale a pena fingir que não. E por isso a globalização implica também a consciência de cada um qual é o meu papel neste mundo global, não é? Não é simplesmente todos sermos iguais, não é? Mas é se todos somos específicos, todos somos especiais, todos somos únicos, não é? E por isso cada um tem a sua missão. E a Europa tem uma sua missão. A Europa no mundo teve sempre um papel. Às vezes não bom, mas teve um papel. E levou muita coisa boa, além de levar a fé cristã, levou muito desenvolvimento, muita tecnologia, mesmo os direitos do homem que nós todos temos. E poderemos dizer que aceites mais ou menos por generalizado, Podemos dizer que nem toda a gente aceita os direitos do homem pelas mesmas razões, embora aceite aquela formulação. Mas não há dúvida que a raiz que deu origem a esta afirmação dos direitos do homem depois da Segunda Guerra Mundial é uma raiz cristã. É um entendimento da humanidade e da sociedade cristamente.
No final do ano passado, quando acabou o segundo mandato como secretário do CCE, nós tivemos a oportunidade de conversar e deixou uma nota otimista de esperança, aliás, ainda pouco também penso que queria referir-se a isso, de uma vida eclesial forte na Europa. Teve a oportunidade de contactar com diversas realidades que se calhar muitos dos nossos ouvintes não conhecem, sobretudo no leste. Sente mesmo que há essa esperança numa vida eclesial forte que possa dar um sinal diferente para a Europa de hoje?
Eu julgo que a esperança virá daquilo que poderíamos chamar comunidades vivas, que podem não ser maioritárias, mas que são vivas e que são coesas. Porque é muito interessante vermos que há, por toda a Europa, norte ou sul, desde na Noruega, à Malta, desde a Moldávia à Irlanda, há vida cristã viva. Talvez não sejam já as maiorias, talvez haja muita crise, talvez haja muitos conflitos, talvez haja muitos problemas, mas há lugares onde esta experiência é viva, onde há gente a converter-se, onde há pessoas a pedirem o batismo, onde há comunidades a serem construídas. E há estas raízes, quer dizer, há gente a querer ter uma vida interior, uma vida espiritual cristã, que não é simplesmente o New Age à procura de um vazio para descansar, mas que é de facto procura de Deus para o encontrar. E depois a procura da verdade e o encontro com Deus e a experiência da presença de Deus. Isto que é o específico da espiritualidade cristã. Há comunidades coesas, de amigos, de amizades, de apoios, entre famílias, há obras de caridade e de misericórdia que são muito visíveis. Bastaríamos a imaginar que se na Europa desaparecessem todas as obras de caridade promovidas pelos católicos em cada um dos países, o mapa seria drástico, trágico mesmo, não é? Por isso, há muitas experiências vivas e bonitas, assim como há muitos jovens e muitas famílias e muitos políticos até, talvez a gente gostasse que fosse mais, mas há alguns, pelo menos, que pensam e que querem pensar o bem comum e que querem cuidar da pessoa e que querem defender a vida. E por isso, não é uma coisa morta, não é uma experiência morta. Antes, pode ser uma mudança.
Mesmo esse New Age de que se fala também revela que as pessoas procuram a dimensão espiritual. A Igreja Católica, se calhar, nem sempre consegue corresponder a esse desejo e a essa procura.
Há uma procura do religioso na Europa, as sondagens do Eurostat indicam isso claramente, que os europeus, ao contrário do que talvez se tivesse pensado nos anos 60, não se secularizaram no sentido de considerar a dimensão religiosa ou a relação com o transcendente completamente inútil. Mas não há dúvida que a experiência religiosa cristã, que não é simplesmente a experiência de um encontro com um transcendente, mas é a experiência de um encontro com Jesus Cristo, essa experiência, que era maioritária num ambiente daquilo que chamávamos cristandade, hoje não é maioritária, mas não deixa de ser verdadeira e não deixa de existir.
Falávamos há pouco da dimensão social do trabalho das comunidades católicas. Há um tema que tem gerado alguma tensão, que são as questões das migrações e dos refugiados. Conhece muito da realidade europeia, porque teve a oportunidade de percorrer os vários países. Há várias tensões até na forma como as várias comunidades católicas olham para esta realidade.
E é preciso reconhecer isso. E é preciso, talvez, não pretender que todos façam o mesmo, porque, de facto, as experiências e as realidades são diferentes. Às vezes também uma certa demagogia da comunicação social, peço desculpa aos senhores jornalistas, mas às vezes há de facto também uma não compreensão, um não ir ao fundo das razões que depois tornam os títulos aparentemente como se fossem bispos do país A contra os bispos do país B e as coisas são um bocadinho menos complicadas ou, por outro lado, mais profundas ou talvez mais difíceis. Julgo que há uma ideia generalizada na Europa de que existe a necessidade de criarmos uma certa coesão, uma certa identidade e que vivemos em tempos de grande desagregação social e de falta de coesão. O tema da coesão social é um dos temas que mais ouvi falar ao longo destes anos. E isso, não há dúvida, que interfere com a questão dos imigrantes. Mas, pois, a Europa cristã, digamos assim, a Europa movida pelo cristão, olha para cada pessoa, olha para cada imigrante, olha para cada refugiado como uma pessoa e que, por isso, tem que equilibrar estas duas coisas, a coesão social e o acolhimento do outro. Aquilo que a Igreja tem dito, em geral, desde os papas aos bispos deste ou daquele país, é que as duas coisas têm que estar unidas, ou seja, os imigrantes não podem entrar num ambiente desagregado. Mas isso não significa que não podem entrar, Significa que a gente tem que tomar a consciência do que é que está a acontecer à Europa. Esta falta de identidade, esta falta de coesão social, esta falta de amor à vida e de amor à tal esperança que eu dizia no início, faz com que as pessoas vivam egoisticamente e, portanto, fechadas em si. Portanto, não é tanto dizer podem entrar mais ou podem entrar menos imigrantes. O que é que nós temos que fazer para que a Europa não se sinta ameaçada pela chegada dos imigrantes, antes, pelo contrário, se sinta chamada e ajudada? Porque há em muitos lugares onde os imigrantes não só são de ajuda porque são mão de obra, mas são de ajuda porque são esperança, porque vêm, trazem juventude, trazem, mesmo na Igreja, há muitos lugares pela Europa fora, onde as comunidades dos imigrantes, e não só dos imigrantes europeus, dos imigrantes da América Latina, dos imigrantes africanos, às vezes até das comunidades que vêm da Ásia, são muito vivas e dão uma vitalidade à Igreja local. Por isso, a experiência da chegada de imigrantes, muitas vezes até de refugiados em problemas graves, além de provocar a caridade de que eles recebem, também desafia a uma certa consciência de quem somos, da identidade que somos e daquilo que é a nossa verdade. E por isso também não temos medo. Papa... Mas agora, há de vezes, estas coisas são um bocadinho teóricas. É claro que uma coisa é entrar um imigrante na Alemanha, onde há muito dinheiro e pode ser integrado, outra coisa é entregar um imigrante na Hungria, onde há pouco dinheiro e fica ali e não é integrado. Uma coisa é um bairro de imigrantes refugiados que são acolhidos e que são quase que uma espécie de cidade à margem das grandes cidades, onde eles têm tudo, onde têm escolas, onde são integrados, onde há entrevistas um a um e os são selecionados. Outra coisa é em países mais pobres, onde não há essas infraestruturas e de repente estão todos ali.
Por e há de facto muita desigualdade na forma como a Europa é solidária, uns países com, em relação aos outros, na forma como se acolhe os refugiados. Também devia haver mais atenção onde está a raiz do problema, nos países de origem, haver mais ajuda.
Essa é a posição que, em geral, os bispos da Europa têm defendido. Além de provocar um ambiente acolhedor, que, como eu dizia, precisa de ser também um ambiente coeso, precisamos de cuidar da nossa comunidade para poder acolher
melhor.
Não é uma alternativa, ou cuidamos da comunidade ou acolhemos, as duas coisas podem estar em simultâneo. Mas, além disso, olhando para as pessoas concretas que vêm, sobretudo para estes refugiados que vêm desesperados, nós somos chamados a ter atenção que é preciso desenvolver os outros países. E é aí que a gente se pergunta, mas quem é que governa a nossa Europa? Quem é que governa os nossos países? São interesses económicos? São pessoas que querem o desenvolvimento do mundo e das pessoas? Quais são os interesses? Porquê que não se empenham mais em desenvolver os países mais pobres? Porquê que, de certo modo, continua a haver tanta venda de armas? Porquê que continua a haver uma certa hipocrisia em alguns atitudes em relação aos países que estão em guerra? E estas questões, eu julgo que são questões que nos deveriam fazer refletir, mesmo agora à beira de eleições europeias. Afinal, a Europa que nós queremos é uma Europa que se sente com uma missão para o mundo, as tais raízes cristãs que eu dizia, a Europa tem uma missão para o mundo. Somos capazes de levar a nossa consciência da dignidade da pessoa, da paz e do amor e da solidariedade aos outros países?
De facto, este é um dos principais problemas da Europa, as migrações, é incontornável. Não acha que na campanha está-se a falar pouco disto?
Eu acho que também depende país para país.
Em Portugal, no concreto?
Em Portugal, somos um país acolhedor, os imigrantes são bem-vindos, mas não querem vir muitos.
E os que vêm, muitos não ficam.
E nós estaríamos dispostos a receber mais, graças a Deus. Nesse sentido, temos um país simpático, acolhedor. Quem fica e sem vontade de sair embora até acaba por agradecer, há casos bonitos disso. Por isso, não estranha que em Portugal não se fale muito deste problema.
Mas,
não
por exemplo,
é um problema grave.
Há notícias de que o governo português não tem, por exemplo, aproveitado os fundos comunitários que têm sido enviados para acolher as migrações. Parece que há algum desinteresse por este tema.
Isto é uma coisa que é muito complexa. Eu não sei o que é que se passa depois de tudo nas questões políticas dos bastidores. Eu julgo que há coisas que nós não sabemos tudo. E tenho pena, porque eu vejo na nossa sociedade portuguesa e na Igreja portuguesa uma grande disponibilidade, uma grande vontade, um grande empenho a acolher, a fazer mais, a promover. Quer dizer, eu organizei alguns encontros com responsáveis da pastoral dos imigrantes pela Europa fora e a experiência portuguesa era muitas vezes apresentada, e mesmo por outros, reconhecida como uma experiência piloto, uma experiência interessante de cooperação da sociedade com a Igreja. Por isso, se de repente me diz que o Estado não está a aproveitar os fundos que poderia ter para fazer mais, diria que tenho pena disso, não é? Tenho pena disso. Agora, porquê que não o faz? Quais são os interesses que estão por trás? Eu isso não sei.
Agora, como pároco de Santa Eugênia Princesa, aqui em Lisboa, mantém o seu olhar sobre a Europa, a paróquia está a organizar um ciclo de debates exatamente sobre esse tema, qual a Europa. Surge neste tempo de preparação também para as eleições europeias, naturalmente. É importante que a Igreja tenha iniciativas como estas para debater valores que vão para além da espuma dos dias.
Eu julgo que muitos do povo de Deus, digamos assim, os portugueses que têm solicitado que falemos da Europa, tão preocupados, tão conscientes da importância que o que acontece na Europa tem como reflexo na vida de cá. Mas não se percebe todos os porquês e os mecanismos. E as pessoas querem perceber um bocadinho mais. Era ótimo que a campanha eleitoral, em vez de debater questões muito internas, nos ajudasse a perceber o funcionamento da Europa.
Porque são eleições europeias, não é?
Porque são eleições europeias. E não só como é que funciona a estrutura, mas também quais são as políticas comuns, quais são os objetivos, quais são as propostas, como é que a gente pensa a integração. A Europa, o Papa Francisco diz muitas vezes, é uma família de povos. E é importante que se mantenha assim. Ele fala mesmo da multipolaridade. Quer dizer, são vários povos. Não é uma Europa que tem que olhar todas para uma direção, mas devemos ter muita diferença. E essa diferença é uma riqueza para a Europa. Mas como é que estes povos todos, que são diferentes, e têm algumas coisas comuns, como as tais raízes cristãs, mas também têm alguns destinos comuns, e porque estamos num mundo mais globalizado, e se a Europa não, se os países europeus não estiverem unidos, acabam por ser, digamos assim, absorvidos por uma cultura dominante que já não é libertadora, mas antes pelo contrário, acaba por ser bastante limitadora. Portanto, eu julgo, para voltar à questão, que era bom que conseguíssemos perceber um bocadinho melhor, e é isso que também me levou a propor um ciclo de conferências, perceber melhor as partes económicas, as partes políticas, mas também aquelas partes que, não sendo de competência direta da União Europeia, são muito marcantes na União Europeia, como sejam as ideologias, as questões da vida, da família. Há muito... os lobbies ideológicos em Bruxelas funcionam de maneira organizada, até reconhecida. Portanto, não é sequer uma coisa que eu estou a acusar alguém de fazer isso, é uma coisa que é reconhecida. Mas essa é uma batalha que existe lá e continuamente. E a Igreja está presente nessas batalhas com uma proposta não de grupo de interesses, mas como representante da sociedade geral, digamos assim, com uma proposta de valores de sociedade. Mas este género de questões a gente precisa de perceber, precisa perceber os mecanismos, ou pelo menos começar a perceber, não é que a gente perceba tudo, é muito complicado. Claro. Há 30 e tal mil funcionários da União Europeia em Bruxelas, não queremos perceber tudo o que cada um faz, não é?
E a Igreja também pode dar uma ajuda para entender estas questões. Os bispos portugueses aprovaram a carta que referi há pouco, a carta pastoral, um olhar sobre Portugal e a Europa à luz da doutrina social da Igreja, onde referem várias questões, mas manifestam-se muito preocupados com o crescimento da xenofobia, do populismo, dos movimentos de desagregação que ameaçam, de facto, a coesão da Europa. São alertas importantes feitos também pela Igreja e ainda mais neste tempo de eleições.
A carta está muito interessante porque começa pelas questões da vida, da existência da vida, da dignidade da vida humana, para a forma como a vida humana vive e depois para a organização da sociedade onde essa vida humana se desenvolve. E, portanto, os movimentos populistas ou xenófobos, etc., assim como os movimentos ideológicos do gender ou os movimentos ideológicos mais complicados, como sejam aqueles que são aquilo que eu chamo a homologação, que é a tentativa de... homologação é uma palavra que vem do italiano, peço desculpa, mas quer dizer, esta tentativa de homogeneizar toda a realidade, quer dizer, pensarmos todos da mesma maneira, temos todos os mesmos interesses, somos todos forçados a seguir a cartilha ideológica vigente, isto penso que é um problema que a Europa atravessa. Por isso, o problema dos populismos que desagregam, identitários em excesso, e os problemas, digamos assim, mais globalistas ou internacionalistas que tentam dissolver as identidades, são dois polos que se promovem uns aos outros, paradoxalmente. Porque quanto mais existe alguém a dizer temos que fazer uma Europa completamente unida, uns Estados Unidos da Europa, mais aparecem outros a dizer temos que nos separar, que é para não haver esse perigo. Quanto mais aparecem uns a dizer nós temos que viver em tensão uns com os outros, mais aparecem outros a dizer mas nós temos que... E a Europa era a inteligência católica, digamos assim, com que foi pensada esta União Europeia, era a capacidade de cada um ser mais ele mesmo na medida em que é mais com os outros. Não é uma oposição ser com e ser eu, porque esta é a experiência do amor, é a lógica da solidariedade, em que o país ganha por poder ajudar, porque no todo somos desenvolvidos, desenvolvemos-nos, não é?
Uma Europa, falávamos há pouco, está visivelmente envelhecida, a vários níveis. A Igreja Católica também tem procurado, com o seu discurso e com a atenção que dedica, por exemplo, à realidade juvenil, que os jovens se sintam cada vez mais empenhados e que tenham voz ativa até na vida política, por exemplo. De que forma é que uma renovação de lideranças inspirada, por exemplo, em valores que acabou de referir, pode ser importante para combater esses perigos na União Europeia?
Bom, temos esperança. Não? Quer dizer, a Igreja na Europa tem tentado enfrentar a questão do envelhecimento em duas formas. Uma é a valorização do idoso enquanto tal. Portanto, aquilo que é mesmo pessoa na sua dignidade, até o fim da vida, até ao último respiro, a gente quer lá estar perto. E a pessoa tem esse valor e não lhe queremos retirar esse valor. E não lhe queremos acelerar a morte porque ela vale. Mas a outra dimensão é dizer, mas a Europa não pode ser só envelhecida. A riqueza dos velhos e daqueles que viveram mais anos é também a possibilidade de passarem o testemunho a outros. Então nós queremos ter jovens que possam receber o testemunho. O Papa fala muitas vezes da relação entre os avós e os netos como importante, para que possam estes jovens pegar nas rédeas dos destinos do mundo com valores que herdam, mas que desenvolvem. Herdar não só fossilizado e pronto, mas herdado como uma coisa viva que eu depois desenvolvo. E é isso que faz com que possa haver propostas novas e criativas. O Papa Francisco também diz que é muito importante a criatividade na Europa, uma Europa fecunda e criativa, ele dizia no Conselho da Europa, que era importante haver. E é possível haver, mas não vai ser fácil. Agora, os jovens políticos na Europa, nos países e na Europa, vão ter que ser pessoas bem formadas e que vivam em alguma experiência comunitária. Não podem ser Robin Hoods que vão salvar o mundo. Quer dizer, tem que haver, de facto, gente, grupos de reflexão e que sejam movidos pelo amor, não sejam movidos só por um jogo de interesse ou por um combate, mas sejam movidos pela tentativa, através do diálogo e através da promoção do bem, de conseguir melhorar as coisas. E como uma nova geração começa a nascer, que já não é tão anticatólica na Europa como foi a geração anterior, até porque o catolicismo já não tem a expressão pública que tinha, portanto, já não faz nenhum sentido em alguns países da Europa ser anticatólico, porque isso, quer dizer, anticatólico, o que é? Mas, ao mesmo tempo, faz sentido procurar saber o que é que se perdeu pelo caminho, as tais raízes, os tais valores, as tais ideais, as tais esperanças, que se a Europa não tiver e se os jovens europeus não tiverem, depois também não se constrói.
Muito bem, Padre Duarte da Cunha, não temos tempo para mais, havia certamente muito mais para debater. Muito obrigada por ter estado hoje connosco com a Renascença e com a Agência Eclésia.
Muito obrigado.